Olá, eu sou Renata de Paula e você está ouvindo a versão em podcast do Salão Nobre. Nosso convidado hoje é o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, integrante das Frentes Parlamentares da Agricultura e Mineração.
A capa é ambiental, mas todo mundo sabe que não é só isso.
Senador, você acredita que todo o movimento europeu de combate ao desmatamento no planeta é uma questão de protecionismo?
A agricultura europeia não sobrevive sem subsídio.
Seja bem-vindo, senador Zequinha Marinho. Prazer receber o senhor aqui no Salão Nobre. Senador, o Parlamento Europeu aprovou agora, em abril, uma lei que proíbe a importação de produtos originários de áreas desmatadas após 2020. Entre os itens estão algumas commodities importantes para os produtores brasileiros, como carne, soja, madeira e café. O senhor apresentou um projeto para criar uma lei de reciprocidade ambiental. Eu queria que o senhor explicasse o que é e o contexto.
É interessante observar, né, que o Brasil é um dos países que tem a produção mais sustentável do mundo. Primeiro, nós temos 66% do nosso território coberto por vegetação original, né? Ninguém tem isso aí. No máximo 30%, estourando 40%, lá muito remotamente existe. O Brasil tem 66%. Em termos de reservas públicas de governo, governo federal, governos estaduais, governos municipais, o Brasil soma 30% da sua área, áreas boas, não estou falando de áreas de deserto não, porque aí fora o nego fica vigiando o deserto dizendo que aquilo é uma reserva. Brincadeira, né? Nós temos florestas nativas de primeira qualidade, né? Então nós temos 30% do nosso território só de reservas públicas, não estou falando das reservas obrigatórias que o produtor rural tem na sua propriedade. Estou falando de reserva pública. Nós temos 14% de área do território nacional destinado aos nossos índios, né? Quem é que dá 14% do seu território para os seus índios? Só o Brasil, né? Aí aquela conversa toda sobre problema de CO2, gases de efeito estufa, porque o Brasil está fazendo isso, está fazendo aquilo. Bom, agora vamos ver como é que está o estoque disso no mundo, no universo. 30% desse estoque é da China, 15% desse estoque é dos Estados Unidos, 14% é da União Europeia, 7% é da Índia. Cadê o Brasil? Está lá embaixo, na fila, com 3%. 1,5% para a indústria, 1,5% para o agro. Mas nós que somos o patinho feio dessa história. Todo mundo...
Senador, porque dependendo do indicador e do tipo da metodologia de pesquisa, o Brasil, em função dos índices de desmatamento, que não eram contabilizados nas pesquisas anteriores, ele realmente ficava lá embaixo nesse ranking de países poluidores, né? Mas a partir do momento que se contabiliza o desmatamento como produção, produtor de poluição, o Brasil não subiu para o quarto lugar?
É interessante, tem que ver o que tipo é esse desmatamento, se é legal, se é ilegal, se é de mata original, se é de capoeira, que é aquilo que você abriu um determinado tempo, começou aquela regeneração precária, você reutiliza a terra e assim sucessivamente. Então, você não pode englobar tudo isso e dizer que é exatamente aquilo, né? Existem N situações. Vamos lá. Quer dizer, todos os números desse setor são para nós. Mas aí vem tudo quanto é, principalmente na Europa, nos apontando. O que eu resolvi fazer? Né? Debatendo isso na Frente Parlamentar da Agropecuária, ouvindo pessoas do setor, etc, etc. Tá, tudo bem, nós temos que debater a questão ambiental, porque é séria. Nós não podemos atentar contra o nosso futuro. O Brasil tem interesse em ser cada dia mais sustentável. Mas o Brasil não pode se preocupar apenas consigo. O Brasil tem que se preocupar com o mundo, não é? Principalmente com aqueles que nos apontam o dedo e dizem: olha, vocês estão muito ruins, precisam melhorar. e vende, quer comprar nossos produtos, mas colocam barreira. Bom, então tudo bem, vamos para o jogo. Vamos trazer o bode para a sala e fazer o debate aqui. Entrar com um projeto de lei que, né, se possa exigir daqueles que exigem da gente os mesmos padrões ambientais que nós aqui cumprimos. Quem é que tem um código florestal mais rigoroso do que nós? Não sei, não é? O nosso código florestal que nós obedecemos aqui é extremamente rigoroso. E aí a gente vai, então nós queremos isonomia, reciprocidade, não é? Aquilo que você exige de mim, eu também tenho o direito de exigir de você. Senão não estou sendo, você não está sendo ética comigo, não é? Vamos lá fora rapidinho dar uma volta pela Alemanha. A Alemanha está reativando todas as suas usinas de produção de energia a carvão vegetal. O que é carvão vegetal? Um dos mais poluentes do mundo. 20%, um pouco mais de 20% da energia da Alemanha é a custa do carvão vegetal. 10% da matriz energética da Alemanha é a diesel termoelétrica, correto? A Alemanha comete dois crimes ao mesmo tempo. Derruba florestas, não é? E escava para pegar carvão. Quer dizer, você desmata e ainda busca carvão, né, lá embaixo, causando duplo crime ambiental. Primeiro que você está devastando, derrubando floresta. Segundo que você está buscando uma matriz energética altamente poluente. Então nós precisamos discutir isso, né? E equalizar esse negócio. Bora conversar.
Mas a ideia do senhor, então, é trazer essa questão para o debate, não propriamente aprovar um projeto que crie uma reciprocidade ambiental?
Não, nós precisamos chegar até lá, mas no primeiro momento nós queremos fazer um debate, não é? E aí? O Brasil também tem interesse que a Alemanha tenha uma matriz energética sustentável, não é? Mas só aí tem mais de 30% da matriz energética da Alemanha altamente poluente, carvão mineral e óleo diesel. Quantos por cento da nossa matriz energética é limpa? 88%, não é? 12% nós temos alguns problemas. Quer dizer, mas a Alemanha é a primeira a nos apontar o dedo e nos impor. Para aí. Bora conversar. Como é que vocês estão fazendo lá? Precisamos ver como é que é essa conversa. Nada de briga com ninguém. Apenas... E aí?
Você... A matriz energética de energia elétrica, né,
energia,
senador? Porque
energia.
Quando a gente entra no uso de combustíveis fósseis para transporte, por exemplo, aí muda um pouco o desenho, né?
A Alemanha tá começando a produzir outras fontes, né, hidrogênio e assim por diante, né? Aqui a gente está um pouco atrás, aqui nós avançamos muito no biocombustível, né? Associando, né, biodiesel, associando o álcool, né, a gasolina e assim sucessivamente, melhorando essa questão, né, da emissão através do uso de veículos. Mas no que diz respeito à energia que nós consumimos, que a indústria e que a sociedade consome, ninguém se equipara ao Brasil em termos de matriz limpa. Né?
E vai com aumentar. O crescimento da energia solar, energia eólica, né?
Exatamente. O Brasil está, nesse momento, crescendo violentamente na área da energia solar. Né? A eólica também está disparando na costa brasileira, é um negócio fantástico. Nós temos um potencial para comercializar crédito de carbono, um absurdo, porque nós temos florestas imensas. Quando o governo regulamentar, o governo já começou a trabalhar isso, existem alguns problemas, projetos, medidas provisórias, não sei o quê. Daqui um dia nós temos um arcabouço legal, não é, que vai dar um verdadeiro marco legal para o crédito de carbono. Então, se você quer jogar comigo no campo comercial, que é o grande problema aí, claro que a capa é ambiental, mas todo mundo sabe que não é só isso. O que sustenta essa briga toda, essa coisa toda, é a área comercial, não é? A área comercial. O comércio é o que faz essa confusão toda. É a luta do dinheiro, do espaço, do mercado e assim sucessivamente. Mas vamos lá, só terminar de completar esse raciocínio. Você está com... Você emite mais do que produz, né? Aqui. Tem um saldo negativo muito grande. Porque em tudo hoje você pode mensurar Ah, vou fazer a sandália. Quanto é que eu estou emitindo de carbono para fazer a sandália? Fazer a cadeira ou fazer a roupa. Já se mensura tudo isso. Correto? Então, compre crédito de carbono de quem tem para vender e equilibre o jogo entre emissão, né, e produção. Está entendendo? Aí nós vamos poder fazer algum negócio com essa turma de acordo com aquilo que eles nos prometem lá na COP e nunca cumprem aqui, que é comprar nosso crédito de carbono. Né? Prometem muito dinheiro, prometem comprar crédito, mas nunca fazem nada disso. Né? Chegou a hora da promessa ser cumprida. Né? A gente pode, daqui a um dia, comercializar em alta escala, para quem está negativo, crédito de carbono e ganhar dinheiro com isso. Aí sim, manter a floresta em pé, porque ela produz exatamente esse crédito.
Mas, senador, o senhor acredita que todo o movimento europeu de combate ao desmatamento no planeta é uma questão de protecionismo?
Quero dizer para ti o seguinte, no mínimo 80% de toda aquela ação é protecionismo de mercado. A agricultura europeia não sobrevive sem subsídio, está entendendo? Não sobrevive. E o subsídio é alto, correto? O que que o produtor rural brasileiro paga juros, entendendo? Que acolá está tendo que renegociar dívida, tentando empurrar, porque tem safra que é maravilhosa, pega um preço bom, ganha dinheiro, paga a dívida. Tem safra que é menor, né? E, de repente, o preço desaba. Nesse momento, né, o preço da soja despenca. Produção grande aqui, produção grande nos Estados Unidos, produção boa na Argentina. Quer dizer, esse negócio aí, preço é o quê? Oferta e procura, né? Vai para o boi, para a carne, para a arroba do boi, também despencando, correto? Então, esse negócio não é sempre estável. Tem temporadas boas, temporadas difíceis, mas o nosso produtor, com tudo isso, ainda consegue ser mais competitivo do que o europeu, que não sobrevive se não tiver aporte do seu governo.
Senador, ainda na justificação do projeto, o senhor diz que o projeto pode recuperar a competitividade de setores do agronegócio. A União Europeia, como bloco, é o segundo maior importador de commodities brasileiras, só perde para a China. Como é que o senhor imagina que isso aconteceria? Que impor sanções ou restrições aos produtos europeus pode recuperar a competitividade brasileira?
Na hora que nós colocarmos na mesa o debate e buscar essa reciprocidade, eles não dão conta, né, de serem iguais a gente. Como é que a Alemanha vai ser igual ao Brasil? Matriz energética. O Brasil tem 88% da sua matriz limpa. A Alemanha tem quanto? Começa aí. E aí vai. Aí vai. Quer dizer, ponto a ponto. Vai fazendo checklist. As armas desses caras vão serem baixadas. Vão nos permitir conversar de igual para igual. E a gente, com certeza, vai abrir mais espaço para vender. Eu não tenho dúvida disso. Hoje eles estão só batendo, certo? E a gente aguentando pancadas. Na hora que a gente começar a se interessar também, e eu estava dizendo, um país do porte do Brasil, né, com toda a influência que ele tem nesse continente e o nome que tem lá fora em termos de potencial e tudo, você não pode se interessar pela sustentabilidade apenas aqui, no seu torrão e na sua produção. Ele precisa estar ligado no debate mundial, né? Nós vamos fazer o nosso dever de casa, isso é fundamental, é importante, não podemos fugir disso, mas nos interessa também o que está acontecendo nos países, mundo afora, não é? Como é que é lá? O que vocês estão fazendo aí? E aí a gente precisa, né, igualar esse negócio, é isso que nós chamamos de reciprocidade ambiental.
Senador, o senhor faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, é um dos expoentes da Frente, e a Frente já fez uma nota sobre o projeto da Comissão Europeia, já vem acompanhando há algum tempo esse debate, porque ele não aconteceu agora em abril, né? Já havia sido aprovado em várias etapas no Parlamento Europeu. E a Comissão Europeia, ela tem 18 meses após a aprovação da lei anti-desmatamento para classificar os países por área de risco. E o Brasil pode ser considerado um país de alto risco. Como é que o senhor vê essa possibilidade?
Olha, claro que eles têm todo o direito de se posicionar lá fora. A FPA tem buscado mediar esse esse debate, né? Responder aos questionamentos e tranquilizar o mercado lá fora de que essa questão ambiental no Brasil está sob controle. Ainda não está 100% sob controle porque o governo não tem conseguido fazer a sua parte. Ainda há pouco a gente comentava aqui antes de começar a entrevista sobre a questão da regularização fundiária. Nós temos muita terra que não tem CPF ainda, não tem CNPJ. E terra sem dono é um problema, né? Porque no dia que a terra tem um dono, que o governo vende essa terra para alguém, correto? Que põe lá o CNPJ ou põe o CPF, o cara passa 24 horas ligado para proteger aquela terra. Está entendendo? Porque ele sabe que se cometer ou acontecer qualquer tipo de crime ambiental ali, quem é o responsável? Ele. E aí ele está ferrado. Entra um embargo, que é uma coisa dificílima de você negociar, aderir ao projeto de regularização ambiental, que a gente chama de PRA, né? Pensa na burocracia, na complicação. Então, todo mundo que tem terra, certo? Devidamente documentada, ele vigia isso com olhos assim bem abertos para evitar qualquer tipo de crime ambiental, porque ele sabe das consequências que isso tem.
Senador, mas o que o senhor está propondo é uma política de Estado de regularização fundiária, né, que já foi proposta em vários outros momentos, mas que avança a passos muito lentos e provavelmente não vai chegar a tempo de atender às exigências que a lei europeia vai fazer num espaço de tempo menor, né? A lei, ela do Parlamento Europeu, ela não bane nenhum produto ou país, mas exige uma declaração, né? Como se fosse um selo de procedência, de que os bens foram produzidos em terras que foram não foram desmatadas depois de 2020.
De rastreamento.
Exatamente. Só que isso não é ainda suficiente para garantir que os produtores brasileiros que cumprem as leis brasileiras vão poder continuar exportando, porque a lei de lá, ela não distingue desmatamento legal de desmatamento ilegal. Como é que o senhor avalia essa questão?
Deixa eu te falar.
Porque é um complicador para os produtores.
É um complicador, mas deixa eu te falar. Não é coisa... O que o governo aqui tem que fazer é ter uma legislação bem clara com relação a isso. Não é? Como, por exemplo, você é produtora rural. Não é? Você tem que alcançar na sua propriedade o selo da sustentabilidade, que o boi que você produz ali é produzido numa área ambientalmente sustentável.
Desde que nasceu, né?
É. A soja, o milho e outros produtos, o feijão, etc, etc, aquela sua fazenda, ela precisa de um selo, de uma certidão ou de um certificado de sustentabilidade. Então, o caminho é esse. Porque na tarjazinha daquela... O produto lá fora, o cara consegue, por aquele treco lá, chegar lá na onde foi produzido. O caminho é isso aí, eles querem rastrear toda a produção. Daqui um dia você não vai conseguir sobreviver sem isso. Então você é produtor, quer ficar no mercado? Quero. Então corre atrás, corre atrás. Vai na lua, mas titule sua terra, né? Escriture sua terra. Depois veja quais são as regras ambientais da sua região e do seu bioma, que varia um pouco de uma coisa para outra, né? Código florestal, não sei o quê, papapá. Aqui é assim. Né? Terminou, terminou. Busca uma empresa de certificação, de sustentabilidade. Pega o selo. Essa empresa tem que ter nome, tem que ter fé pública. Alguém que realmente olha, a Renata produz assim. Né? Você vai poder vender tudo para a sua trade, que é a compradora dos grãos, frigorífico, enfim. Vai originar com a nota lá da sua fazenda e a partir dali vai embora. Não vejo outro caminho.
Porque essa legislação, senador, ela traz uma questão debatida entre consumidores, que é a decisão de ser responsável pela escolha de produtos que tenham uma história social e ambiental que pode ser considerada correta, né? E espera-se que essa não seja a única legislação no mundo que vai criar restrições para produtos originários de áreas desmatadas ou que usem trabalho escravo, né? O senhor imagina que dá para frear esse movimento na sociedade ou que é isso que o senhor falou? O produtor vai ter que se adaptar?
Vai ter que se adaptar, né? Porque digamos assim, o debate ambiental ele é muito sério, muito, muito consistente. E ele não vai, o produtor não vai convencer a sociedade do contrário. Não é? Um lado você tem o problema comercial, que lá fora impõe você, a dificuldade, mas tem que entrar no jogo. Não é? Em terra de sapo, tem que ficar de cócora com ele. Esse é o jogo? É esse o jogo. Eu quero continuar produzindo e eu tenho que me adequar a essa realidade. Essa questão do trabalhista.
E muitos produtores já estão adequados, já, né, senador? Porque a gente está falando maioria, de produtores globais, internacionais, de grande porte, né?
A grande maioria da nossa agricultura, hoje, não é mais aquela agricultura muito fraquinha, não. É gente que tem muita máquina, não é? Que tem muita tecnologia e que essas coisas já foram superadas, né? Já foram superadas. O empregado dele tem carteira assinada, rigorosamente, né? Ele tem as boas práticas na área trabalhista, na área ambiental, na área... É por isso, quando eu falo de certificadora de uma empresa que vem para ver a sua propriedade, para ver a sua prática de produção, ela vê tudo isso, não pode ficar nada disso fora. Todos os aspectos legais, econômicos e sociais são levados em conta. Qualquer coisinha que esteja fora disso, a certificadora vai dizer, olha, chega mais para cá, né? Isso aqui ainda não tem uma nota, digamos assim, aceitável para você ser aqui uma fazenda certificada como sustentável, porque tem um problema ali, tem outro problema acolá, né? Então o cara vai se enquadrar. A grande maioria do médio e do grande já se adaptou a isso.
Outra coisa que o senhor disse na justificação do projeto é que o Brasil consegue compatibilizar a produção rural eficiente com a sustentabilidade. O senhor falou isso no começo do programa também. Mas o país vem aumentando, ano a ano, os índices de desmatamento. Apesar da promessa de guinada na política ambiental e de meta zero de desmatamento do atual governo, os índices seguiram crescendo mesmo em 2023. Na sua opinião, em algum momento, o desmatamento pode ameaçar a sustentabilidade?
O que os governos estaduais... A questão da gestão ambiental, ela é por conta do governo do estado. O governo do estado que é o grande responsável. O meu estado, ele tem um centro de monitoramento que ele pode te fornecer uma imagem da distância de 3 metros. Você tem nitidamente. Se eu quiser saber, por exemplo, o que aconteceu 3 meses atrás, aí eu pego uma imagem de 3 meses atrás, correto? E aí peço uma imagem de hoje. Aí peço para iluminar aquilo que estava, digamos, em pé, a mata, né, há 3 meses atrás e aquilo que, como é que ela está hoje. E o computador, o programa é capaz de me mostrar onde houve qualquer tipo de desmatamento ali. O que que isso significa? É que o governo tem na mão, né, condições de fazer um acompanhamento, né? Quer dizer, quem foi que desmatou? Foi a Renata, né? Eu tenho aqui o CAR dela, eu tenho aqui as coordenadas, eu sei onde é que ela está, e eu posso pegar um helicóptero aqui e descer lá na fazendinha dela, né?
O CAR é o Cadastro
Ambiental
Rural.
Que é o que o governo tem de cada um. O problema é que os governos estaduais estão com toneladas de CAR, de cadastro, sem validar, quer dizer, sem analisar cada um para checar e dar uma assinatura e liberar o CAR, né? O Pará tem quase 200 mil CAR e, digamos aí, uns 150, 160 mil sem validar até hoje, né? Porque não tem gente e a tecnologia não é tão confiável, né? Eu sempre defendo um CAR tipo declaração do imposto de renda, que ele é autodeclarativo, né? Eu que sou responsável, você pela sua. E se amanhã for descoberta alguma coisa errada, nós estamos ferrados, né? Porque o leão ferra a gente. É a mesma coisa. Como os governos não têm estrutura, recursos humanos suficientes para validar CAR por CAR, analisar cada um, que fizesse da mesma forma. Olha, preencha aqui, isso aqui é teu, né? Os confrontantes, papapá, papapá, papapá. Quando eu faço o georreferenciamento, eu acerto os confrontantes. E o CAR tem que ser em cima da área georreferenciada, que é para evitar que o CAR sobreponha um pedaço da terra do vizinho. Entendeu? Porque até nisso você tem problema. Correto? Então o satélite tem que vir e plotar lá de cima para baixo, exatamente a minha área, acabou. E eu assino embaixo, é isso aqui. Eu tenho tanto de mata, tenho tanto disso, tanto daquilo, e daqui para frente eu congelo isso. Se eu quiser mexer em qualquer coisa daqui, se eu tiver ainda permissão no percentual legal para mexer em alguma coisa, eu tenho que solicitar licença do governo para poder mexer. Aí eu tenho que fazer uma supressão rasa. Ah, é? Tem um percentual? Ah, tenho. Eu ainda tenho a margem aqui de tantos hectares. Então, faça um projeto, submeta a aprovação para você ter permissão do governo para pegar aquela área que ainda você tem direito. E aí não é desmatamento ilegal. É desmatamento, mas não é ilegal. É legal. Você vai aproveitar a madeira, você vai aproveitar o resto para dar destinação, enfim, naquilo que for útil e economicamente, né, viável, assim por diante. Um negócio tranquilo.
Senador, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.